Olá, yoguins! Vamos para esse que será o sexto episódio dessa série Diário de um Yogin que eu tenho descrito meus dias aqui na Índia. Quem não assistiu os outros episódios, vale a pena dar uma olhada porque os assuntos são bem diferentes e trata vários assuntos sobre a filosofia indiana e as descobertas aqui, então vale a pena dar uma olhada nos outros episódios. Bom, o dia de hoje começou bastante cedo. Eu acordei como eu tinha planejado, né? Que eu queria fazer uma prática no Shivananda Ashram. E aí acordei cedo, consegui, apesar de eu ter ido dormir um pouco tarde. Mas a prática eu achei muito boa. E o que eu acho é que muitas vezes os professores, e até eu já tive fases assim, você quer dar uma aula forte, que daí você vai ser reconhecido como um bom professor. Tem muita gente no yoga, assim, no métier, que tem essa filosofia e que pensa assim, mas o yoga é uma filosofia muito pessoal. Você impor uma aula muito forte, você sai totalmente dessa estrutura, né? Porque a aula tem que ser para o aluno no nível que ele consegue vivenciar e não apenas fazer um esforço. Um esforço você pode fazer com outras atividades, assim, mas um esforço absurdo no yoga não é uma linha boa de prática. Não vai te dar mais resultado. Pelo contrário, essa prática hoje de Hatha Yoga, ela foi no ponto, porque ela tinha asanas difíceis, como o próprio Shalabhasana, que é um asana bem difícil de retroflexão, mas sempre tinha um descanso que dava para você se recuperar e ficar bem, assim, mesmo quando o asana era forte. O Swami Damodaranda, que foi quem deu a aula, né? E amanhã talvez eu vou lá novamente. Bom, mas voltando à parte Rishikesh que eu estava descrevendo ontem, Rishikesh é um lugar onde caberia um romance aqui, porque é um ambiente muito bom para quem gosta de escrever e criar histórias, porque ele tem o submundo do Bolaño, do chileno Roberto Bolaño. Se você já leu, você sabe do que eu estou falando, porque todos os livros dele tratam desse submundo, né? Esse submundo hostil, difícil, de quem vive na periferia assim da sociedade. Então, ele tem isso, Rishikesh tem isso, né? A Índia toda tem, né? E ele tem uma coisa de praiana e de mistério que tem muito bem descrito naquele livro do Daniel Galera, que é A Barba Ensopada de Sangue, um livro que fez muito sucesso há uns 2, 3 anos atrás, foi considerado o melhor livro brasileiro. Barba Ensopada de Sangue, do Daniel Galera. Então ele tem essa coisa praiana em volta do rio, né? O rio aqui acaba se tornando esse bem-estar, assim, essa questão praiana que deixa a coisa mais descontraída e tem todo o ambiente de mistério que já tem aqui. Então era um lugar muito bom, assim, eu acho que talvez quando me aposentar vou ficar aqui como o Galera fez. Ele ficou um ano morando em Garopaba quando ele escreveu esse livro sobre Garopaba. Vai ficar um aninho aqui, dá para criar uma boa história assim envolvendo tudo isso que tem aqui. Bom, mas voltando ao dia de hoje, aí depois da prática eu vim pro hotel, tomei café da manhã. Eu tô ficando num hotel, Near Hotel, bastante bom. Todo mundo fala muito mal dos hotéis da Índia. Esse hotel é bem razoável, o banho não é quente, é ok. Tem ar-condicionado no quarto, tem wi-fi e tal, é um lugar bem agradável e perto de tudo. Ele é acho que uns 200 metros do Shivananda Ashram, 100 metros, 200 metros do Omkarananda Ashram, é perto de tudo aqui, bem no centrinho assim. Perto de uma das pontes, Rama de lá. Bom, então eu vim para o hotel, tomei o café e aí eu fui visitar o ashram mais antigo de Rishikesh. Então o Shivananda acabou vindo para cá, porque o Shivananda é o mais famoso aqui, até porque o ashram dele, ele oferece hospitais, oferece educação para as crianças, então é bastante expressivo aqui na sociedade o Shivananda Ashram. Mas esse ashram que eu fui hoje, ele é anterior, muito anterior. E ele é uma espécie de Harvard da iluminação, assim, quando eu, aí eu cheguei lá, bom, eu já vou chegar nesse assunto. Mas eu fui visitar esse ashram. Ele também não é longe daqui, mas ele não é nada ocidentalizado. É um ashram mesmo, com muita cara de ashram, assim, porque o Shivananda Ashram é, mas não é tanto quanto esse, assim. Até a arquitetura é mais moderna. O Kailash é mais antigo. É mais antigo. E aí eu cheguei lá. Eu cheguei nesse ashram, falei. Primeiro fui falar, eles. Não, não fala inglês, não fala inglês, não fala inglês. Aí consegui chegar num cara, num dos swamis, eles ficam lá todos, né, circulando pelo ashram. Aí eu perguntei: olha, eu estou fazendo um relato dos dias aqui em Rishikesh, uma espécie de documentário. Eu queria saber se eu poderia falar com alguém. E daí eles me encaminharam para o Guruji lá, né? O Guruji é quem é o comanda o ashram, né? O Guruji é o Chitney Swarupu. E aí ele chegou lá. Aí eu comecei a conversar com ele e tal. E eu falei: eu posso gravar? Porque eu acho que é importante o que a gente está conversando aqui e tal. Se pudesse levar para mais pessoas, eu acho que seria bastante interessante. Ele: ah, não, tal, ficou meio reticente assim e falou: pode. E aí eu gravei, comecei a gravar e assim, e ele aprofundando o assunto, né? Eu não conseguia discutir no nível que eu queria, porque eu não domino inglês a ponto de, por exemplo, citar um sutra de Patanjali em inglês, sabe? Para mim, eu não tenho esse domínio. Então, eu fiquei mais escutando e ele realmente aprofundando assim. E de repente, ele começou a fazer uma descrição de mim, assim: falou, olha, você é uma pessoa com esse perfil, esse perfil, esse perfil, esse perfil, e muito assertivo. Daí eu falei: bom, mas Guruji, como que você sabe, assim, dele, ah, como que você sabe que 4 é a soma de 2 mais 2? É uma coisa que você percebe, você sabe. Aí eu falei: pô, interessante e tal. E aí ele falou muita coisa pessoal, assim, minha. Enfim, o cara me sacou ali naquela conversa. E enfim, essa questão, acho que de postura, de leitura corporal, ele deve ter muito desenvolvido. Uma pessoa extremamente sensível, né? Que tem essa vida ascética ali dentro do mosteiro e comandando o mosteiro. E aí a gente tava uma hora conversando, e isso eu já sabia, e aí ele começou a contar que aquele mosteiro ali, Shivananda tinha ido, Vivekananda e outros vários Anandas que ele citou que eu não conhecia. Então assim, ó, ele meio que, ele falou assim, ó, o Kailashashram produziu muitos iluminados. Daí eu falei: pô, mas o que você considera, assim, o que você considera que seja o fator de sucesso, né? A verdade, ele falou, o que eu acho que é o fator determinante de sucesso aqui é a verdade, porque primeiro você tem que começar com uma verdade pessoal, aquilo que Gandhi falava, né? Que você tem que ter uma coerência entre aquilo que você pensa, fala e sente. Então, o Swamiji falou dessa verdade e falou da verdade, que o universo é verdadeiro. Então, à medida que você se comporta de forma verdadeira, você está mais próximo dele. Achei interessante. E aí, no final, ele falou assim: não tá gravando, né? Eu falei assim: não tô, deixa eu ver. E não dava para ouvir absolutamente nada, assim, eu perdi, assim, tudo, todo o material. Eu ficava imaginando: pô, será que o pessoal vai gostar? Será que quem tá ouvindo o podcast vai poder ouvir? Mas ele não estava confortável com aquela situação ali de gravar, assim. Ele até perguntou se eu ia oferecer esse conteúdo gratuitamente, que não era para cobrar, tal. Eu falei que não, não, que era gratuito. Mas quando ele ouviu que não estava gravando, ele ficou feliz, porque assim, durante a conversa ele falou muito coisas pessoais até. Depois eu fiquei pensando que não seria interessante expor aqui, assim. Eu acho que tem coisas que a gente não precisa expor, né? A mesma coisa que você gravar uma consulta com o seu psicólogo e expor assim publicamente. No início eu não imaginei que a conversa iria para essa linha, né? Porque eu nunca imaginei assim essa percepção dele em me ler, digamos assim. Mas acabou, foi isso que acabou acontecendo. E aí quando eu saí do ashram, assim, eu saí meio reflexivo e pensativo. E assim, tinha tomado um baque, sabe, com várias coisas que ele tinha falado, muito interessantes, assim, muito profundas, assim, foi um contato mesmo de um mestre, né, dizendo, falando. E eu falei assim, eu vou caminhar agora para assimilar tudo isso, né? E eu caminhei, 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 daí eu comecei a. E aí eu errei meio que o caminho aqui e acabei indo em direção num lugar que eu queria ir, mas não hoje, que era margear o Gange. O Ganges. E aí vir margeando o Ganges e tirando foto das margens e tal, porque eu fiz de trekking ontem e não deu para tirar foto e nem ficar vendo muito bem tudo, né? De trekking não, no, do rafting de ontem. E aí eu comecei a ir nessa margem e tinha uma placa de uma cascata chamada Nirdir Waterfall. Quem vier para cá, é um lugar que vale a pena conhecer. E aí tinha um carrinho que você pegava para ir lá para cima, pagava 30 rúpias para entrar, tinha o carrinho que pegava para ir para cima. E eu não peguei o carrinho, eu fui caminhando assim, fui caminhando, daí primeiro passa por uma cascatinha bem pequena, depois tal, você chega. Daí eu já, pô, é aqui, né? Já era uma cascata ok assim, nada demais. Daí eu tomei um banho ali, comi algumas coisas. E aí eu continuei caminhando porque tinha mais trilha. Daí eu fui, 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 tinha uma outra cascata um pouquinho melhor e depois uma terceira, que era assim, no paraíso, porque a água era aquela cor de água de mar Mediterrâneo e por incrível que pareça, Rishikesh é a primeira cidade a ser banhada pelo degelo do Ganges. Então o Himalaia degela e forma com outros pequenos rios que confluem e dão origem ao Ganges, que é o rio principal dessa região. Uma espécie de São Francisco, no Brasil, o Rio Amazonas, tal, ele tem uma importância muito grande na cultura local e nacional, né? O Ganges é citado em Upanishads, em Vedas, enfim. E aí, apesar de ser água do degelo, era quente, não quente, mas era mais quente do que muita cachoeira que eu fui no Brasil. A água era quente, você ficava, não arrepiava quando saía da água, assim, demais, assim, tomei um banho e cachoeira tem uma coisa com um canal de energia, assim, eu tenho certeza. Porque quando você toma banho de cachoeira, de fato, você sente uma limpeza desses canais, assim, parece que a energia passa a fluir melhor. Você sente uma leveza e isso se relaciona com isso certamente, assim. E você ia para debaixo, eu ia para debaixo da cachoeira, bem no meio, e vinha uma massagem muito forte, assim, você conseguia ficar ali bastante tempo. Era uma delícia. E aí eu terminei esse banho, falei, pô, vou caminhar mais um pouco. Continuei caminhando, continuei caminhando, continuei caminhando, a trilha não acabava, não acabava. Aí eu cheguei numa cidadezinha que tinha aqueles sistemas de plantação de arroz, né? Que inclusive Machu Picchu é aquilo, tem aquele tipo de formato, na Tailândia tem bastante, tem aquele formato nos filmes do Vietnã, você vê tal. E aí era uma cidadezinha assim, mas era bem pequena. E eu continuei subindo, assim, o monte era muito alto, era muito alto. Na verdade, eu errei, assim, o tempo. Eu caminhei hoje 7 horas. Comecei a caminhar 9h30, terminei 4h30 da tarde, assim, a caminhada. Mas caminhar é muito tranquilo, assim. Isso é uma coisa que eu tô gostando muito de fazer de trekking. E eu vou fazer um trekking grande aí no final da viagem. Porque o yoga, ele é uma filosofia de você não competir, né? Então, o esporte que leva à competição, de alguma forma, ele tira um pouco você de você mesmo. Porque você não tá com você mesmo, você está preocupado com o outro, né? E o trekking não tem isso, né? O trekking não é quem sobe mais rápido a montanha, não existe isso. Existe corrida de aventura, é outra coisa. Mas o trekking em si é uma coisa de contato com você mesmo, do seu ritmo, que é exatamente igual o asana, né? Quanto você consegue ir na posição, seu ritmo, sua percepção. E o trekking é muito isso. E aí eu continuei caminhando, assim, sei lá, eu já estava caminhando umas 3 horas, e daí eu, de repente, vi uma criança, assim, vem 30 crianças, começam, tipo, a explodir, assim. Eram as crianças que moram lá no alto dessas montanhas, que são, na verdade, lá no alto dos Himalaias. E eles não têm contato com as pessoas, porque ali circula pouquíssimos carros, as famílias ali certamente não têm carro deles, e são 3 horas até a cidade caminhando, então eles não vão. E as crianças ficavam malucas, assim, ficavam me pedindo chocolate. Eu fiquei com muita dor no coração porque eu não tinha chocolate. Eu só tinha castanha e elas ficavam pedindo chocolate, mas elas ficavam muito felizes, assim, querendo tirar foto, querendo me cumprimentar, perguntando meu nome. Foi uma experiência, assim, divina, assim, encontrar essas crianças. E aí eu caminhei um pouco mais, depois voltei, encontrei de novo, assim, né, a mesma festa. E isso valeu o dia, assim, um dia que foi muito, muito profundo no sentido de auto-observação. E aí finalizou com esse encontro com essas crianças com chave de ouro, assim. A dura do mestre de manhã e uma alegria à tarde. Bom, então fico por aqui. Amanhã tem mais. Temos novos episódios por vir. E até a próxima. Om Namah Shivaya.